Olá, e nesta aula de número 5, nós seguimos explorando a primeira parte desse curso de Sociologia nos Estados Unidos, dedicada a compreender ação e cultura. Com esse título, a gente abarca um conjunto de autores muito importantes, sobretudo de meados do século XX, que foram enquadrados pelos analistas e normalmente se reconheciam no interior de uma abordagem funcionalista ou funcional. Nas aulas anteriores, nós vimos como Parsons desenvolve primeiro uma abordagem funcionalista, depois uma abordagem estrutural funcionalista. E hoje nós seguimos essa exploração tratando de um autor, discípulo de Parsons, importantíssimo para o desenvolvimento teórico, empírico e metodológico da sociologia estadunidense no século XX, que foi Robert Merton. Robert Merton foi uma grande figura da sociologia dos Estados Unidos e, sobretudo, uma grande figura da sociologia praticada em Columbia, na Universidade de Columbia, em Nova York. E ao tratar da contribuição de Merton à escola funcionalista, por assim dizer, a gente vai procurar não só estabelecer quais são as razões que levam ao enquadramento de Merton, como na aula que vem de Lewis Kozer, nesse grande conjunto de autores do funcionalismo, mas também ressaltar algumas nuances e alguns matizes com que Merton concebeu o seu funcionalismo. Então, nesta aula de número 5, nós exploramos especificamente o funcionalismo de Robert K. Merton. O plano dessa aula é muito simples. A gente vai começar falando um pouco de quem foi essa pessoa, como ele se relacionou com as principais instituições, os principais sociólogos do seu tempo, mas também tentar compreender o que para Merton era ser um funcionalista e como ele procurou também se diferenciar do seu grande mestre, que foi Talcott Parsons, para então, finalmente, elaborar aquilo que são os aspectos centrais, conceituais e metodológicos do seu paradigma funcionalista. Explicando, inclusive, o que quer dizer paradigma, esse conceito específico de paradigma baseado na sociologia da ciência que Merton vai desenvolver. A história de Merton é, em grande medida, contada pelos historiadores da sociologia dos Estados Unidos como uma sorte de conto bastante marcado por traços da sociedade estadunidense do começo e de meados do século XX. É como se fosse um conto sobre os Estados Unidos desse período. Se é verdade que o desenvolvimento da sociologia é um conto que normalmente é contado como um conto das três principais instituições, Chicago, Harvard e Columbia, a vida de Merton e a sua vida não só pessoal, mas intelectual e institucional, é contada também como uma espécie, uma sorte de conto americano. Por que que eu digo isso? Merton nasceu na Filadélfia, na região sul, uma região bastante pobre da Filadélfia, em 1910, filho de imigrantes judeus do leste europeu, e o seu nome era Meyer Skolnick, ele não se chamava Robert K. Merton. Ainda que tenha nascido numa área muito pobre do sul da cidade, Merton sempre afirmou que ele teve todas as oportunidades para seu desenvolvimento intelectual. Essa região onde ele vivia contava com um conjunto de instituições públicas que haviam sido doadas pelo magnata Andrew Carnegie e que ofereceram a Merton e outros moradores uma série de estímulos e oportunidades. Merton consegue, a despeito de suas condições econômicas, ir à universidade graças à existência, à fundação em Filadélfia, do Temple College, uma universidade que havia sido criada também por grandes fortunas da cidade para a educação dos mais pobres. No Temple College, Merton vai conhecer e vai se tornar um aluno, um discípulo de George Simpson, um sociólogo relativamente conhecido na primeira metade do século XX por seu trabalho nas relações sobre relações raciais na cidade de Filadélfia. E sob mentoria de Simpson, né, é que Merton vai se tornar, vai se formar um sociólogo. Simpson leva, convida esse assistente de pesquisa, que era Merton, para uma das reuniões anuais da American Sociological Association, onde Merton vai conhecer ninguém menos que Pitirim Sorokin, fundador do Departamento de Sociologia de Harvard, a gente já falou sobre ele, e graças a esse contato e obviamente, ao mérito intelectual de Merton, ele consegue o feito único para os formados do Temple College, para os egressos dessa região mais pobre do sul da Filadélfia, de ser aceito no programa de doutorado em Sociologia de Harvard, onde ele vai se tornar assistente de pesquisa de Pitirim Sorokin. Ele tem uma carreira bastante bem sucedida, mostrando a mobilidade social que era disponível, que estava disponível aos americanos deste período. Já no segundo ano do seu programa doutoral, ele publicará em revistas muito prestigiosas, como American Journal of Sociology, a revista Social Forces, e ele tem a oportunidade em Harvard de frequentar alguns dos principais seminários que eram propostos e promovidos por Talcott Parsons, e logo vai se tornar um discípulo fiel, ainda que a gente verá crítico de Talcott Parsons. Parsons havia acabado de retornar da Europa e havia começado a escrever a estrutura da ação social e forma-se um grupo em torno dele, com Pareto, mas para discutir a obra de Pareto, com Schumpeter, com George Romans e outras figuras bastante conhecidas da sociologia dos Estados Unidos. De fato, Merton vai se tornar o aluno do sonho de qualquer orientador generoso. Né? Ele vai fazer um grande trabalho para consolidar o funcionalismo, para responder a várias críticas que existiam a respeito do funcionalismo e também liberar o funcionalismo de alguns pressupostos que ele considera limitadores. E é nesse ponto que ele vai se distanciar de Parsons, como a gente vai ver um pouco melhor a seguir. Ainda que ele tenha tido essa ascensão meteórica e seja um símbolo da mobilidade social dos Estados Unidos dos anos 1940, a verdade é que ele vai entrar no mercado de trabalho, se formar durante a Grande Depressão, não vai conseguir imediatamente um emprego, vai se tornar um professor temporário em Harvard, onde ele não vai conseguir forjar uma carreira em razão do antissemitismo, claro, da instituição, né, o que ajuda a compreender por que esse Meyer Skolnick se torna, no final da adolescência, Robert K. Merton, que vai adotar esse nome, e a história do nome é interessante, mas não nos interessa aqui, para tentar escapar um pouco do antissemitismo que existia em algumas universidades, no âmbito acadêmico dos Estados Unidos, na primeira metade do século XX. Né, e forjar também uma tentativa de integração mais plena à sociedade americana. Logo após essa ocupação de assistente, de professor assistente em Harvard, Merton vai ser contratado para a Universidade de Tulane, em New Orleans, vai se tornar chefe do departamento lá, mas logo depois, em 1941, ele é contratado para a Universidade de Columbia, onde vai passar mais de 50 anos, e que era a época, como a gente já viu nas primeiras aulas, um centro bastante vibrante de inovação sociológica. Em Columbia, ele vai conhecer Paul Lazarsfeld, outro judeu, esse emigrado de Viena, por conta do nazifascismo, um sociólogo empírico e um dos principais artífices dos métodos e técnicas quantitativas, já falei um pouco deles, e conjuntamente, né, nesse departamento que tinha uma grande orientação empiricista e quantitativista, Lazarsfeld e Merton vão se tornar grandes inovadores dos métodos de pesquisa empíricas. Esses métodos são desenvolvidos, em primeiro lugar, durante a Segunda Grande Guerra, né? Isso é muito interessante, a partir de uma série de pesquisas que Lazarsfeld coordenava sobre comunicação de massa e formas eficazes de propaganda e persuasão para a guerra. Né? Essas pesquisas vão ser pioneiras nos estudos da comunicação de massa, ainda são muito referenciadas por essa razão. Né? Temos aí a figura, o Paul Lazarsfeld. Em realidade, o Merton vai se tornar famoso no pós-Segunda Guerra Mundial, e ele vai aproveitar e, ao mesmo tempo, ser artífice da expansão e da profissionalização da sociologia nos Estados Unidos pós-guerra. O campo sociológico vai crescer não apenas em número de praticantes, em número de estudantes e pesquisadores, mas também vai crescer o reconhecimento público e a institucionalização acadêmica. Merton vai ser, como eu disse, artífice, mas também vai se aproveitar desse movimento, vai se dedicar bastante à pesquisa empírica e aplicada. Afinal, nesse período, fundações, corporações, agências governamentais, todos eles convocavam sociólogos a realizarem pesquisa aplicada. Merton é um desses sociólogos que vai responder a esse chamado, a essa convocatória, realizando projetos em temas variados, muito variados, como burocracia, como habitação, os efeitos da tecnologia na transformação das formas de trabalho, sobre o preconceito racial, que já havia sido um tema sobre o qual ele havia pesquisado com George Simpson no Temple College, sobre educação e profissionalização médica, sobre comunicação de massa, entre vários outros. Assim que ele chega em Colômbia, ele vai logo se unir a Lazarsfeld, alguns anos depois, em realidade, no chamado Bureau of Applied Social Research, o Bureau de Pesquisa Social Aplicada, hoje chamado de, ainda existente em Colômbia, chamado de Instituto para Pesquisa e Política Econômica e Social, ou Institute for Social and Economic Research and Policy. Interessante pensar que Merton, esse lado empírico e metodológico de Merton, não é de menos importância. Merton será o criador, a partir dessa experiência do Bureau, do chamado grupo focal, da técnica do grupo focal, que ele havia inicialmente chamado de entrevistas de grupo focalizadas. Né? Ele tem toda uma obra sistematizando como isso deve ser feito. Merton foi também um diplomata da sociologia estadunidense de meados do século XX. Para se ter uma ideia, um dos seus artigos mais influentes, e que vai ser retomado nesse capítulo que nós tínhamos de leitura obrigatória hoje, As Consequências Não Antecipadas da Ação Propositiva, ou The Unintended Consequences of Purposive Social Action, foi um artigo escrito e publicado em 1936 na primeira edição, no primeiro volume da American Sociological Review. Eu havia colocado lá na segunda aula que o American Sociological Review é a grande criação intelectual e profissional de um conjunto de autores que, a partir de 1930, começa a se distanciar da tradição de Chicago e que procura uma profissionalização da sociologia contra uma visão mais ativista, mais preocupada com o engajamento público e que lutava contra a institucionalização disciplinar. Né? Isso é muito característico da sociologia de Chicago, onde as fronteiras disciplinares eram muito evitadas. Ao mesmo tempo que Merton, em Colômbia, com Lazarsfeld, vai se tornar cada vez mais alinhado a essa postura profissionalizante e institucionalizante da disciplina da sociologia, Merton, como vocês podem ver novamente no capítulo de leitura obrigatória, não só conhecia, como respeitava bastante as contribuições de Chicago. Ele não era, ele não abandona e nem critica, pelo contrário, reconhece a importância do trabalho de William Thomas, de seu colega Zaniek, no estudo dos poloneses, dos camponeses poloneses na Polônia e nos Estados Unidos. E esse reconhecimento vai se dar no desenvolvimento de alguns conceitos específicos da sociologia de Merton. Por exemplo, a ideia de profecia autorrealizável, eu vou voltar a ela daqui a pouco, é uma noção, diz Merton, que já havia sido desenvolvida por William Thomas alguns anos atrás. Mesma coisa quando Merton vai argumentar sobre a importância de reconhecer, atentar para as chamadas funções latentes e as consequências não pretendidas. Ele reconhece que Thomas Zaniecki, no seu trabalho sobre, de novo, os camponeses poloneses, já haviam reconhecido a existência dessas funções, ainda que não tivessem criado um termo apropriado para elas. Então, em realidade, Merton buscou integrar diferentes ramos da sociologia, sendo um teórico com uma inclinação mais qualitativista, ainda que tivesse um centro majoritariamente empírico e quantitativista, que era Colômbia. Daí o cuidado enorme que Merton vai ter para codificar e estabelecer procedimentos rigorosos de pesquisa qualitativa. No entanto, as contribuições de Merton para a sociologia não seriam apenas empíricas. Merton é, sem dúvida alguma, o fundador da sociologia da ciência. Uma das principais contribuições de Merton é justamente para o campo da sociologia da ciência. Como nós vamos ver, o trabalho dele na sociologia da ciência tem consequências importantes para a sua concepção, para a sua abordagem sociológica. Afinal, a sociologia é uma ciência. O doutorado de Merton em Harvard, publicado em 1938, tinha o título de Ciência, Tecnologia e Sociedade na Inglaterra do século XVII. Nesse trabalho, um trabalho pioneiro da sociologia da ciência, de algum modo, Merton transpõe a tese weberiana sobre a importância do puritanismo e do asceticismo protestante, de modo mais geral, para a emergência de um ethos científico que promove a investigação e a busca de evidências para todas as afirmações, para todos os argumentos. Merton vai argumentar nesse trabalho que o puritanismo emerge como um sistema de crenças, sentimentos e ação emocionalmente consistente que desempenhou um papel no desenvolvimento de um interesse sustentado pela ciência. Não foi o único fator, claro, como não era para o desenvolvimento do capitalismo na tese weberiana. Há um conjunto de fatores culturais e sociais, que incluem a religião, mas também incluem fatores econômicos, campanhas militares, e esse conjunto de fatores culturais e sociais promoveram o interesse na ciência, um interesse na escolha de certos problemas científicos, mas também promoveram a recepção pública que a ciência recebe nessas sociedades. A ciência, portanto, ela não é, para Merton, o produto de gênios individuais capazes de se libertar de convenções normativas. Ela é um trabalho guiado por compromissos amplos de valor, por uma estrutura normativa, as normas da ciência, e organizado em uma estrutura institucional, e essa estrutura, como toda estrutura, vai constranger e vai recompensar, né? E é um trabalho cumulativo. No geral, na sociologia da ciência mertoniana, as instituições vão ter um papel central, o que leva muitos autores a afirmar que Merton foi não apenas fundador da sociologia da ciência, mas fundador de uma concepção externalista da ciência, que observa para os fatores externos que organizam e explicam as formas específicas do fazer científico. Então, tanto a estrutura institucional quanto compromissos amplos de valor, normas da ciência, explicam, de algum modo, o desenvolvimento científico e o desenvolvimento tecnológico. Porém, Merton vai reivindicar uma importante autonomia relativa para fazer científico, o que inclui, evidentemente, o fazer sociológico. As motivações para a ciência, para a produção de conhecimento, podem vir de fora, de ideia, as suas ideias podem se originar em outras instituições sociais, econômicas, religiosas. E, sem dúvida alguma, ideias que estão circulando na sociedade informam a ciência. Mais ainda, a ciência depende, sem dúvida alguma, de instituições, né? Essas instituições que promovem o fazer científico. No entanto, a acumulação de conhecimento científico, depende de algum grau de autonomia da ciência em relação à política e às disputas públicas. Né? Um último aspecto importante dessa sociologia da ciência desenvolvida por Merton desde a sua tese doutoral é a importância que ele vai conferir aos paradigmas, entendidos aqui como conjuntos de postulados conceituais e metodológicos, que vão codificar como se faz pesquisa e vão guiar investigações. Em particular, no interior desses paradigmas de pesquisa, uma ideia que a filosofia da ciência também vai desenvolver em meados do século XX, com Thomas Kuhn, com Imre Lakatos e outros filósofos da ciência, Merton vai destacar o papel dos conceitos, o papel de conceitos para organizar o fazer científico. Merton vai se dedicar, durante toda a sua carreira, a identificar a história e o desenvolvimento de conceitos que têm importância no conhecimento sociológico, na explicação sociológica. Essa concepção específica de sociologia da ciência vai ter uma influência muito grande na forma como Merton concebe também a sociologia e sua teoria. É por isso que eu dediquei algum tempo para apresentar essa sociologia da ciência. Em primeiro lugar, como eu já disse, Merton vai defender a autonomia relativa do fazer sociológico, das ideologias e dos juízes morais, vamos ver isso em detalhes, uma autonomia relativa que serve para definir os problemas e, assim o fazendo, permite à sociologia oferecer contribuições inovadoras e na forma de uma assessoria técnica especializada, isso que Merton chamava de engenharia social. É somente por meio dessa autonomia relativa, se afastando de juízos morais, que a boa pesquisa sociológica pode ser consequente no debate público, na assessoria técnica especializada, como, aliás, Merton fazia no Bureau of Applied Research. Em segundo lugar, uma segunda consequência diz respeito à relação entre conceitos teóricos e a pesquisa empírica. Isso diz respeito a uma síntese que Merton pretendia entre a teoria, que entendida como conjunto de conceitos, a pesquisa empírica e a metodologia. Merton vai desenvolver isso, inclusive nos capítulos 4 e 5 desse livro de leitura obrigatória, vai desenvolver de que maneira a pesquisa empírica alimenta a produção e o teste de conceitos, mas, por outro lado, em que medida a conceptualização vai influenciar o trabalho científico e o pensamento substantivo. Para dar um exemplo, um conceito como consequências não antecipadas, que Merton introduziu num artigo de 1936, esclarece um fenômeno, tornando esse fenômeno visível. Ele não era visível antes da apresentação desse conceito. Nesse caso, o conceito de consequências não antecipadas vai ser empregado, porque foi, na verdade, empregado por um conjunto de pesquisadores das ciências comportamentais sociais e abriu novas direções de pesquisa empírica e de teorização social. A conceptualização clara é tanto um instrumento metodológico para a produção de conhecimento, porque organiza e orienta as análises empíricas, como um elemento de teoria. Merton vai argumentar que a conceptualização é, mais precisamente, tanto um instrumento metodológico quanto um elemento de teoria ao mesmo tempo, porque as teorias servem para orientar nosso olhar sobre a realidade. Temos aí, no modo como consequências não antecipadas, a partir do momento que foram conceptualizadas por Merton, produziram uma série de pesquisas se debruçando justamente sobre esses fenômenos, um exemplo da síntese que ele pretendia entre teoria, entre os conceitos, a pesquisa empírica e a metodologia. E com isso, a gente termina a apresentação mais geral do que foi a vida e obra de Merton, e a gente segue no próximo vídeo explorando o que significava para Merton ser um funcionalista, como ele o fez a seu próprio modo.